por uma inclusão efetiva nas escolas. Para, como primeiro interveniente, temos a senhora deputada Inês Sousa Real, faz favor, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores peticionários, a quem saúdo pela inspiradora petição que aqui nos trazem para um problema de inclusão verdadeiramente que tem que passar por uma política de integração. A educação inclusiva em Portugal tem vivido, no entanto, um claro paradoxo. Se é verdade que temos uma legislação que protege as crianças e jovens com deficiência, neurodivergência e surdez, não é menos verdade que a prática nos princípios que diz respeito da igualdade, da equidade, da não discriminação e da inclusão continuam tantas vezes sem sair do papel ou sem ir à escola. 8 em cada 10 escolas não têm recursos humanos para cumprir as exigências da lei. O próprio financiamento do Ministério da Educação é insuficiente. Falta formação especializada e ajustada às necessidades das crianças e jovens e faltam vagas nas escolas de referência. Mais grave ainda, continuamos a ter casos de alunos que durante crises levam puxões de orelhas, são agredidos fisicamente para se acalmarem e até são filmados. Temos também relatos de pais de alunos com necessidades educativas especiais que nos dizem que continuam a ser rotulados como crianças difíceis, a ser discriminados naquilo que é a sua participação e impedimento de assistência às aulas ou até mesmo na rejeição dos seus trabalhos escolares. Esta realidade é preocupante e não devemos ignorar. É a realidade de pais e mães do movimento da inclusão efetiva que nos relatam na sua inspiradora petição e que o PAN...
Um momento só, Sra. Deputada. Eu pedi que os seus deputados estivessem a ouvir-se em silêncio, a Sra. Deputada. Isto faz confusão a quem está a falar. Agradecia essa cortesia. Muito obrigado. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, até porque é um tema da maior relevância ao qual este Parlamento deve dedicar toda a atenção. Estamos a falar de facto que não existe inclusão numa escola que exclui crianças por serem neurodivergentes. É precisamente para assegurarmos uma inclusão efetiva que hoje propomos a alteração da lei da educação inclusiva para que agregue questões e direitos como o facto dos alunos com neurodivergência poderem usar canceladores de ruído, a inclusão de crianças com menos de 3 anos nas escolas, na rede de escolas de referência, a garantia para que passem a ter acesso a transporte escolar gratuito e ainda a cobertura por seguro escolar. É preciso também que os docentes, pessoal não docente e especialistas que trabalham na educação especial tenham mais formação regular e sejam valorizados de uma vez por todas, nomeadamente a profissão de intérprete de língua gestual portuguesa. Senhoras e senhores deputados, a valorização destas dimensões é garantir uma verdadeira inclusão na nossa escola, mas acima de tudo na nossa sociedade, e por isso acompanhamos os peticionários.
Muito obrigado, Senhora Deputada Inês Sousa Real. Agora, dou a palavra ao Sr. Deputado José Carvalho, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Permitam uma saudação particular aos peticionários que aqui estão hoje nas galerias, nesta casa que é vossa e para vós. E nas pessoas do pai Lourenço, da mãe Filipa, da mãe Cláudia e da mãe Diana, que representam os muitos milhares de pais e todas as crianças especiais deste país, obrigado pelo vosso empenho. Mostram-nos um amor incondicional que ultrapassa possíveis e alcança impossíveis. Esta petição é um bom exemplo, um exemplo para uma classe política que nem sempre conhece o país real. São pais que deixam as suas vidas para acompanhar os filhos, pais que vivem em função de um amor maior, dar a vida pelos outros. Ser pai e mãe destas crianças é um ato de amor e de coragem, especialmente quando vivemos num mundo cada vez mais individualista e a vida se tornou descartável. Pais que vivem em sobressalto diário, a correr de um lado para o outro, tantas vezes apenas por 15 minutos de terapia semanal, paga a peso de ouro, mas que é fundamental para a criança se tornar funcional. São noites sem dormir, filas para consultas e tratamentos, a escolha tantas vezes entre comer e pagar as terapias. Senhores deputados, estes pais pedem que a lei seja cumprida e respeitados os direitos da equidade e igualdade de oportunidades. Que país estamos a criar quando abandonamos estas crianças e suas famílias? Que país estamos a deixar quando estes pais pedem apenas o essencial e nada de especial? Estas são as perguntas que as pessoas lá em casa colocam, especialmente quando estes pais pedem tostões para dar condições aos filhos e os governantes todos os dias desperdiçam milhões em festas LGBT e bandeiras do arco-íris. Será necessário repetir, senhores deputados, eu repito, estes pais pedem tostões e andamos a gastar milhões em festas LGBT e bandeiras do arco-íris. Nós, no Chega, queremos um Portugal a cuidar e não uma comunidade a desmoronar. Senhores deputados, uma referência permitam aos muitos e bons profissionais das nossas escolas que, no meio das dificuldades e insuficiências materiais e humanas, dão o melhor de si por estas crianças e alunos. Os professores, os técnicos, os terapeutas, as equipas pedagógicas, as tarefeiras, os psicólogos e tantos outros. Senhores deputados, se a política só faz sentido se for em prol das pessoas e por causas maiores, hoje é um bom dia para o mostrarmos. É um dia para colocarmos de lado as divergências e encontrarmos as convergências necessárias. As crianças são uma dessas causas, as crianças que muitos querem impedir de nascer, as crianças especiais, que são as mais frágeis da sociedade e que importa apoiar, com base num princípio de elementar justiça, que o Chega, como partido da direita popular, aqui representa. É assim que fazemos política, é assim que construímos comunidade e com verdadeiros gestos de humanidade. Senhores deputados, hoje é um dia de esperança. Esta petição é uma oportunidade, não a desperdicemos. Senhores deputados, que cada um hoje aproveite esta oportunidade para fazer o bem. Não sou eu que o peço, não são estes deputados do Chega que o pedem, são estes pais e seus filhos que o merecem. Afinal, é assim que se constrói comunidade e com verdadeiros gestos de humanidade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Carvalho. Para uma intervenção, tem agora a palavra a Sra. Deputada Angelique da Teresa, da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores peticionários, muito obrigada por este ato de cidadania. A lei portuguesa estabelece o direito à educação inclusiva, mas este esforço de inclusão tem uniformizado percursos educativos. Esta suposta inclusão tem sobrecarregado os professores e tem levado a um sem número de queixas por parte dos pais que afirmam que este modelo tem criado maior exclusão. Há relatos preocupantes de violência física e verbal que não são aceitáveis. Não é aceitável que um aluno fique de fora do sistema escolar. Não é aceitável que um aluno que seja surdo não seja acompanhado por professores que saibam linguagem gestual. Não é aceitável que um aluno migrante que não saiba português não tenha português língua não materna. Não é aceitável que um aluno com dificuldades de aprendizagem não seja acompanhado de forma célere. Não é aceitável que um aluno com dificuldades de aprendizagem por causa das greves não tenha recuperação dessas mesmas aprendizagens. Atualmente existe uma enorme confusão entre medidas universais e seletivas. A Iniciativa Liberal defende que as medidas universais deveriam ser de caráter preventivo, como, por exemplo, o reforço das aprendizagens e o apoio tutorial. Já as medidas seletivas e adicionais deveriam ter maior espaço de intervenção, porque uma criança autista tem necessidades diferentes comparativamente a uma criança disléxica ou a outra que seja hiperativa, e todas têm que ter respostas adequadas e adaptadas à sua situação. É preciso que o Governo acelere com as condições de acesso às equipas multidisciplinares diversificadas em função do diagnóstico e já agora que esse diagnóstico venha a tempo e a horas. É preciso que a carga burocrática seja retirada dessas mesmas equipas. É preciso que a educação inclusiva não seja uma amálgama de medidas que baralha tudo e todos. Para isso é fundamental que haja uma separação dessas medidas de apoio à aprendizagem e intervenção precoce das medidas de apoio à inclusão. Esta é a proposta da Iniciativa Liberal. Não se pode promover a igualdade de oportunidades enquanto fingirmos que não há diferenças. Há diferenças. O objetivo é que deve ser o mesmo: potenciar as capacidades de cada aluno para que estejam mais preparados e sejam mais autónomos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, do Livre. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A necessidade de aumentar a inclusão nas escolas das crianças com neurodivergência e deficiência e no ambiente escolar é urgente e fundamental para garantir a igualdade de oportunidades e o pleno desenvolvimento de todas as crianças. Por isso, agradecemos a todas as pessoas que trouxeram este assunto ao Parlamento, em especial ao movimento por uma inclusão efetiva. Em Portugal, a maior parte das escolas ainda enfrenta grandes obstáculos para oferecer o apoio adequado a este tipo de crianças e jovens, devido a vários fatores que vão desde a falta de formação específica do corpo docente e não docente à escassez de recursos especializados e adequados. Por isso, e porque reconhecemos o esforço adicional que é pedido a estes pais, mães e cuidadores na inclusão dos seus filhos na escola, trazemos à discussão uma recomendação que pede o reforço da língua gestual portuguesa nos estabelecimentos de ensino. A língua gestual portuguesa está protegida legal e constitucionalmente como a primeira língua da comunidade surda em Portugal, reconhecida como instrumento fundamental de acesso à educação e à cidadania. É na escola, enquanto espaço não só de aprendizagem, mas também de socialização, e muitas vezes de primeiro contacto com a diferença, que se deve promover um ambiente em que todas as crianças possam desenvolver plenamente as suas capacidades cognitivas e de cuidado com o outro. O reforço da língua gestual portuguesa nas escolas não se deve limitar apenas à sua oferta como disciplina para alunos surdos. Também o resto da comunidade escolar poderá beneficiar do seu ensino, promovendo uma verdadeira inclusão e tornando estas crianças adultos mais preparados e mais empáticos. É também nesse sentido que propomos o reforço dos centros de apoio à aprendizagem, uma resposta fundamental no acompanhamento de alunos com necessidades educativas específicas. Por isso, consideramos necessário, por um lado, que se proceda à revisão dos rácios de pessoal docente e não docente alocado a esses centros, para garantir que correspondem às necessidades reais dos alunos. Por outro, que se garanta que em todas as escolas os recursos materiais necessários para assegurar o devido acompanhamento aos alunos com necessidades educativas específicas, em articulação com as direções escolares. Quando todas as crianças têm espaço e visibilidade, a escola passa a ser um lugar não apenas de ensino, mas também um verdadeiro exercício de cidadania. Se este governo não estiver verdadeiramente empenhado em proteger as crianças, o Livre estará. Queremos uma escola mais justa, mais igual, mais inclusiva e mais democrática. Uma escola que responda aos valores de Abril, e é isso que iremos continuar a exigir.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Agora, para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, quando há uns meses discutimos aqui este tema e um deputado do Chega dizia que... E dizia, o que é que provoca de repente o aumento do número de alunos com deficiência na escola? Parece que já não há alunos normais, dizia o deputado do Chega, e vale a pena lembrar. Há uma raiz de ignorância nesse comentário, de falta de humanismo, de, enfim, total desrespeito pelas pessoas, mas há também uma outra crença e uma realidade social. Estas crianças não estavam na escola porque não tinham acesso à escola, porque estavam excluídas da escola, porque nunca lhes foi proporcionado acesso a um ensino inclusivo e nunca lhes foi dada essa possibilidade. A partir do momento em que nós assumimos que a escola deve ser universal e para todas as crianças, temos de criar condições para que todas as crianças possam fazer parte dessa comunidade escolar, de ter condições de aprendizagem, podem ter